Boa noite, igreja. Que alegria poder estar aqui nessa casa que eu respeito e admiro tanto. Desde quando fui para o seminário, sempre escutei falar daquilo que Deus estava fazendo aqui. Sou alguém que respeita e admira muito o pastor Vander, toda essa equipe pastoral que é uma bênção. E essa igreja que tem sido relevante, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em toda a nossa nação. Então, para mim é um privilégio muito grande. Como já fui apresentado aqui, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de BH, uma igreja de 114 anos, ali na capital mineira, que fica bem no Marco Zero de Belo Horizonte. Quando você quiser comer um cafezinho, tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, você já sabe aonde você deve procurar. A nossa igreja está pertinho ali do Mercado Central, vai ser uma alegria te receber lá. Estou acompanhado hoje da minha esposa, Keila, meu bem, fica de pé para todo mundo conhecer essa linda mulher. Estamos juntos há mais de 20 anos aí de caminhada. Sou pai do Noah, pai do Natan. Noah tem 11 anos, Natan tem 9 anos. E eu estou muito feliz de verdade. Eu trouxe o meu livro, 7 Decisões que Vão Mudar a Sua Vida. São 7 princípios bíblicos que, se você praticar, tem muita gente que pensa que é só ler. Não é só ler, tem que ler e tem que praticar. Então aqui tem princípios como, por exemplo, a gratidão. A gente carrega um axioma que é: gratidão é a semente do mais. Naquele dia, 10 leprosos foram sarados, e a lepra era algo terrível, roubava da pessoa tudo, tirava tudo dela: dignidade, qualidade de vida, os amigos, salário. A pessoa tinha que viver aquém, marginalizada, fora da cidade, e um voltou para agradecer. E aquele que agradeceu recebeu muito mais do que ele podia imaginar. Gratidão é a semente do mais. E aqui você vai aprender como desenvolver a cultura da gratidão na sua casa. Enfim, são 7 princípios que, se você praticar, você vai ter um 2026 maravilhoso na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos capítulo 1, verso 8. E se você achou, diz: achei. Quem não achou, diz: espera aí. Tá bom, vou esperar mais só um pouquinho. Atos capítulo 1, verso 8. O texto diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche os seus olhos e eu quero convidar você a orar comigo, sabe por quê? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela é capaz de separar a junta da medula, o espírito da alma. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela não volta vazia. Então peça a Deus que fale o seu coração. Há uma palavra geral para toda a PIB do Recreio, mas também há uma palavra de Deus para o seu coração. Então feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você. Pai, nós queremos te agradecer porque a sua palavra é viva, ela é inerrante, ela é infalível. Pai, muito obrigado porque ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que toda ela é inspirada, toda ela é apta para o ensino e para a correção. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E muito obrigado, Deus, porque ela nunca volta vazia. Sempre que a tua palavra é lançada, ela cumpre o seu propósito. Pai, nós pedimos ao Senhor, nós estamos aqui como igreja, como noiva de Cristo, como teu povo, e nós pedimos ao Senhor: fala conosco, abra os nossos ouvidos espirituais, quebranta o nosso coração, nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados, abra a nossa mente para conseguir compreender as coisas espirituais. O mundo espiritual governa o mundo material, então Deus, dirija a nossa vida, dirija a nossa família, dirija, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Deus, fala conosco nessa noite e que toda honra, toda glória seja dado ao Senhor hoje e para todos sempre. E toda a igreja diz: amém. Nós estamos aqui nessa conferência aprendendo sobre igreja. Nós estamos aqui aprendendo sobre a Igreja de Jesus, esse projeto maravilhoso. Sabe, Deus só criou duas instituições ao longo de toda a história da humanidade: a família biológica e a família espiritual. A família biológica, ela é terrena, ela é temporal, mas a família espiritual, ela é eterna. Então aqui, na igreja, nós aprendemos muito sobre como viver essa família espiritual. Sabe, a igreja é um projeto maravilhoso, e nós estamos aqui há alguns dias aprendendo sobre isso, e eu decidi, Deus ministrou no meu coração, de trazer esse texto aonde praticamente é o nascimento da igreja. O nascimento da igreja ali em Atos. E o texto diz que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse. Eu trouxe alguns princípios aqui norteadores para a minha, para a sua vida, para a nossa comunidade de fé, para a igreja de Jesus no Brasil. E o primeiro princípio é: para colher promessa, tem que semear obediência. Olha o que o texto diz aí, Atos 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual eu lhes falei. O Pentecostes, querido, ele começa antes do fogo cair. O Pentecostes começa antes do sobrenatural. O Pentecostes começa com uma promessa. O Pentecostes começa com uma semente sendo semeada, a semente da obediência. O Pentecostes começa aqui com uma promessa que expede dos discípulos espera e fé. Mas não qualquer tipo de espera, porque tem algum tipo de espera que desonra a Deus. Tem tipo de espera que entristece o Espírito Santo, é aquela espera que você murmura, aquela espera que você reclama. Aqui é um esperar com esperança. Pentecostes começa antes do fogo cair com uma promessa que pede não só espera, mas também fé. E muitas vezes nós temos dificuldade em exercer a fé, porque nós pensamos que fé é acreditar. Mas a palavra acreditar no português é como se você colocasse o seu dinheiro num banco e você tem um dinheiro a acreditar. Fé, na perspectiva do brasileiro, muitas vezes é uma meritocracia. Olha, Deus, eu estou aqui depositando a minha confiança em você. Não frustra a minha confiança, eu espero que o Senhor retribua ela. Nós pensamos que fé é um tiro no escuro, que uma fé é uma aposta em Deus, quando na verdade fé é você conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, o caráter dele, a vontade dele, quanto mais você conhece a Deus, mais você avança com confiança. Muitos querem a unção de Atos 2 sem a obediência de Atos 1. Muitos querem viver uma igreja extraordinária e sobrenatural de Atos 2 sem a espera, sem a fé e sem a obediência de Atos 1. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o poder do Espírito Santo tem um propósito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então vocês serão as minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo tem um propósito muito bem definido. O objetivo aqui do Espírito Santo não é show. O objetivo do Espírito Santo aqui no texto não é entretenimento gospel. O objetivo do Espírito Santo aqui não é arrepio. O objetivo do Espírito Santo aqui não é sensitivo, o objetivo do Espírito Santo é muito claro: te levar a testemunhar. O Espírito Santo não vem para nos fazer tremer, ele vem para nos fazer ir. O Espírito Santo não vem para nos fazer ficar, ele vem para nos fazer anunciar a palavra. O poder do Espírito Santo que não vira missão, vira ego. E infelizmente, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, há mais ego do que missão. Há mais disputa de ego do que testemunho. O Pentecostes te empodera para ser uma testemunha viva de Jesus Cristo em todo o lugar, até os confins da terra. Sem o Espírito Santo de Deus é difícil testemunhar nos lugares ermos, difíceis. Mas com a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos empoderados a testemunhar nos lugares mais difíceis. No nosso trabalho, dentro da nossa escola, no nosso ambiente acadêmico. Em outras palavras, o poder não é para o nosso êxtase. O poder não é para o êxtase do corpo. O poder não é para o colapso do culto. O poder é para testemunharmos sobre Jesus Cristo. O que é que você tem feito com a presença do Espírito Santo na sua vida? Qual é a razão, a motivação e a sua intenção ao buscar o Espírito Santo de Deus? O que é que como igreja nós queremos? Nós queremos êxtase, nós queremos entretenimento, nós queremos ocupar o nosso tempo ou nós queremos pregar Jesus Cristo a todas as nações? A maior prova de que você tem o Espírito Santo de Deus, a maior prova de que você está cheio do Espírito Santo de Deus, é que você se tornou uma testemunha. A maior prova de que você está cheio do Espírito Santo não é que você está arrepiado, não é que você está emocionado. A maior prova de que você está cheio do Espírito Santo de Deus é que você se tornou um evangelista. É que você não consegue conter as boas novas. Você não consegue guardar a mensagem da salvação. Ainda hoje em Belo Horizonte, às 6 horas da manhã, aquela cidade repleta de pessoas, sem roupa, andando pela rua, bebendo, se drogando, e eu fiquei pensando, meu Deus, eles estão buscando preencher um vazio que eu e você sabemos como eles podem resolver isso. Eles estão tentando de todas as maneiras resolver os seus problemas emocionais, e eu e você temos a resposta, e a resposta é Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que unidade e oração são ambientes que geram a visitação de Deus. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Querido, sem unidade, sem oração, não há visitação. O fogo não desce sobre quem está disperso. O fogo desce sobre quem se reúne. Por isso eu e você precisamos lutar para preservar a unidade cristã. A unidade cristã, ela é muito mais poderosa do que você pode imaginar. A unidade cristã, ela é extraordinária. Eu sei, eu e você já estamos acostumados com o processo de gestacionar, de gerar uma vida, mas gerar uma vida é algo sobrenatural e só é possível quando um homem e uma mulher vivem em unidade plena. A unidade é tão poderosa que quando o homem decidiu criar a Torre de Babel numa tentativa de chegar aos céus e controlar Deus, Deus lá de cima viu aquele projeto e ele disse: a unidade de pensamento, a unidade de linguagem, a unidade de ação, tudo que eles quiserem fazer é possível, eu vou descer e eu vou espalhá-los. Olha a mensagem do nosso Deus: onde tem unidade de pensamento, onde tem unidade de linguagem, onde tem unidade de ação, tudo é possível. É por isso que o inimigo luta tanto contra a unidade da igreja. É por isso que o inimigo luta tanto contra a unidade do seu casamento. É por isso que o inimigo luta tanto contra a unidade da sua família, porque a unidade é extremamente poderosa. Eu e minha esposa, nós temos um hábito. Nós temos 15 anos de casados e há 15 anos atrás um casal nos presenteou com um caderninho, capa dura. E ele disse assim: olha, todo o mês de dezembro, você e sua esposa, vocês vão orar, vocês vão se reunir e vocês vão escrever nesse caderninho aqui tudo o que vocês querem viver no próximo ano. E nós começamos a fazer isso, a gente investia um tempo de oração, jejuava, e depois a gente saía para jantar e a gente começou a escrever ali. Primeiro eu escrevia tudo o que eu queria viver, depois ela escrevia o que ela queria viver, depois a gente escrevia o que queria viver como casal, melhorar o afeto, melhorar a comunicação. É impressionante, tem 15 anos que nós fazemos isso, e tudo que nós escrevemos nesse caderninho aconteceu. Não é porque eu sou especial ou aquela é especial, é porque ninguém pode parar a unidade de um casal. Quando um casal caminha em unidade, tudo se torna possível. E é por isso que o inimigo luta tanto para destruir a unidade da igreja. Porque nós somos mais de 50 milhões de evangélicos na nossa nação, mas a desigualdade continua crescendo, a imoralidade continua crescendo, a violência continua crescendo. Por quê? Porque não há unidade no meio do povo. Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Filipenses que nós devemos ter unidade de pensamento. Tenham em vós a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, o mesmo padrão mental, o mesmo padrão emocional e o mesmo padrão sentimental. Agora, sabe por que nós não temos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus? Porque nós não pautamos a nossa vida na palavra. Você se converte, você vem para a igreja, mas ao invés de pautar a sua vida na palavra, você pauta a sua vida, você pauta as decisões da igreja nas suas experiências do passado. Você escolhe o seu político, o seu partido, não com base no que as escrituras dizem, mas com base nas suas vivências. E aí, quando cada cristão traz para a igreja a sua vivência, a sua experiência, imagina o que isso acontece na prática. Eu e você deveríamos renunciar às nossas vivências e experiências, e nós deveríamos pautar a nossa vida na palavra. Talvez você tenha vindo de um lar disfuncional, talvez você tenha crescido num ambiente não muito saudável, e talvez isso tenha afetado a sua identidade de homem ou a sua identidade de mulher. Então, se eu vou pautar minha vida nas minhas vivências, pode ser que eu viva uma determinada confusão, mas olha, não importa. Não importa o lar que eu vim, não importa como meu pai me tratou, não importa o que eu vivi, importa o que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra de Deus diz sobre a hombridade? É isso que eu quero viver. Espírito Santo, me ajuda a ser o homem que a palavra de Deus descreve. Qual é o padrão de casamento que tem na palavra? Não é o que eu aprendi com meu pai, não é o que eu aprendi com a minha mãe. Eu quero praticar o padrão de casamento que há nas escrituras. Não é o que eu acho que a igreja tem que fazer, não é o caminho que eu acho que a igreja tem que seguir, é o que a Bíblia diz que a igreja tem que viver. Quando nós aprendermos a colocar diante da cruz as nossas experiências e abraçarmos a palavra de Deus como o único livro de regra e fé, então haverá em nós o mesmo padrão mental que houve em Cristo Jesus. Padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. É por isso que em Romanos diz: não vos acostumeis com este mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente. Porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. É por isso que a marca da besta vai ser colocada na fronte e no braço. Mas isso não é nada novo, é uma mera cópia de Deuteronômio, onde o judeu colocava o texto bíblico na testa e no braço. E até hoje, quando você vai em Israel ou em Jerusalém, você vê essa realidade. Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento gera habitação espiritual. Eu e você, nós deveríamos ser como uma espécie de rim. A impureza pode até chegar, ela só não pode passar. A fofoca pode até chegar, mas você tem que barrar. Você não pode permitir, como um cristão, que a impureza avance alcançando os teus irmãos. Eu e você devemos lutar para preservar a unidade da igreja. A unidade é um presente que Deus nos dá, mas é nossa responsabilidade manter essa unidade. Francis Chan, no seu livro sobre unidade, diz que se você não luta para preservar a unidade da igreja, pode ser que você nem tenha o Espírito Santo dentro de você. Porque é impossível alguém que foi salvo e inserido no corpo lutar contra o próprio corpo. Unidade e oração são ambientes que geram visitação. O Espírito Santo não vem sobre quem se reúne para reclamar. O Espírito Santo não derrama unção sobre quem se reúne para falar mal. Sabe qual é o lugar onde os nossos filhos mais estão se desviando do evangelho? No banco de trás do carro, no final do culto de domingo. Quando você volta para casa falando mal da sua igreja. E ele olha e fala assim: meu Deus, que incoerência. Meu pai disse que eu tenho que amar a igreja, meu pai disse que eu tenho que amar o Senhor, meu pai disse que eu tenho que amar a palavra. Mas olha o que ele fala, olha o que a minha mãe fala. É completamente incoerente. A nova geração não suporta a incoerência. Você diz: filho, você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O primeiro convite que você recebe para um churrasco, você não vem na igreja. O que você acha que você está ensinando para o seu filho? A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que se você não quiser fazer parte, Deus vai enviar outros. Atos 1:21, é necessário que escolhamos um dos homens, sabe por quê? Porque Judas caiu, mas a missão continua. Se você não quiser fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não tem problema, Ele vai levantar outro. Agora entenda, é um grande privilégio fazer parte da igreja de Jesus. É um grande privilégio servir ao único e verdadeiro Deus. É um grande privilégio fazer parte do maior movimento da história da humanidade. E embora Deus não precise de mim, nem precise de você, Ele ainda nos dá o privilégio de participar. Querido, Deus passa mais tempo corrigindo o que eu faço do que aproveitando o meu trabalho. Deus não me chamou pelo serviço, Ele me chamou pela relação. Que privilégio. Agora, se você não quiser fazer parte, não se preocupa, a missão não vai parar, Deus vai levantar outra pessoa. Judas caiu, mas a missão continuou. Eu me lembro de um podcast que eu ouvi do Disascope, onde ele recebe um jovem, e esse jovem está ali testemunhando, e ele está dizendo o seguinte: olha, Deus me chamou para começar um ministério de música, e eu disse para Deus: Deus, muito legal essa ideia, mas agora eu não tenho tempo. E ele contando ali que Deus moveu ele outra vez, ele disse assim: Deus, eu quero fazer parte, eu acho muito legal, mas agora eu estou estudando muito. E passou mais algum tempo, Deus chamou ele de novo, ele falou: Deus, olha, eu estava estudando para uma prova, eu passei, agora eu tenho que trabalhar, depois eu faço isso. E ele diz que anos depois ele escutou falar de uma banda que nasceu aqui nesse estado, com o mesmo nome que Deus havia dado para ele. Essa banda se chamava Trazendo a Arca. E talvez muitas igrejas no Brasil cantaram as canções desse ministério. E ele disse assim: Deus havia me dado esse privilégio, mas porque eu não quis fazer parte, Deus levantou outra pessoa. Não abra mão do privilégio que Deus está te dando de fazer parte da construção do maior projeto da história da humanidade, que é a redenção. O Espírito Santo vem sobre quem está disposto. O Espírito Santo vem sobre aqueles que querem fazer parte. O Espírito Santo vem para nos capacitar, para que nós possamos fazer parte daquilo que Ele está fazendo. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a igreja, ela é muito mais importante do que eu e você podemos imaginar. Atos 2, verso 1: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Antes de ser barulho, foi encontro. Antes de ser barulho, foi reunião. Antes de ser fogo, foi oração. Antes de ser poder, foi unidade. O Espírito Santo sempre vem sobre um povo que está unido, esperando, com fé e obediência. A presença do Espírito Santo não vem sobre um povo disperso, desorganizado, bagunçado, mas sobre um povo que está ali aguardando. 120 pessoas em oração sustentaram um crescimento de mais de 3 mil pessoas. 120 pessoas em obediência sustentaram o movimento de uma igreja exponencial em Atos. Não eram 120 pessoas extremamente técnicas, não eram 120 pessoas famosas, não eram 120 pessoas ricas, eram 120 pessoas que estavam em oração, 120 pessoas que estavam vivendo em unidade, 120 pessoas que estavam em obediência, e a partir daquelas 120 pessoas, a igreja tem um crescimento exponencial. Jesus não vai voltar para me buscar ou te buscar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A gente pode pensar que no meio de tantos escândalos que a gente anda escutando sobre a igreja, que ela pode estar perdendo. Talvez muitos possam pensar, é tanto escândalo envolvendo a igreja, toda semana alguma coisa nova, que me parece que a igreja está perdendo. Querido, o mundo não está ganhando da igreja, é Jesus que está limpando a igreja. É Jesus que está purificando a igreja. É Jesus que está separando o joio do trigo. É Jesus que está trazendo luz sobre o que estava oculto. É Jesus nos preparando para um tempo de ainda mais relevância. É Jesus que está limpando e purificando a sua noiva para que ela seja ainda mais usada por Ele. A sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Pentecostes é sobre presença que transforma e poder que capacita. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. É muito interessante, Jerusalém é um lugar incrível, é o encontro das nações. Em nenhum outro lugar do planeta há tantas nações ao mesmo tempo. Em maio desse ano eu estava ali e nós estávamos no Jardim do Túmulo. E nós estávamos fazendo um culto com os brasileiros, e nós começamos a cantar Porque Ele Vive em português. E de repente, outros povos que estavam ali, cada povo começou a cantar Porque Ele Vive na sua própria língua, no seu próprio idioma. E tudo isso está lá no meu Instagram, se você quiser ver. E foi algo incrível, sobrenatural, extraordinário. Aquela mesma canção sendo cantada em inglês, em espanhol, em português, em vários idiomas ao mesmo tempo. E aquele lugar se transformou num culto maravilhoso ao nosso Deus. E aqui foi mais ou menos isso que aconteceu. Haviam muitos povos reunidos naquele lugar, e o Espírito Santo capacitou aquele povo para que eles pudessem pregar e todos pudessem entender o que estava sendo dito. Tem muita gente que acha que pega Deus de surpresa com as suas limitações, mas a sua limitação nunca pegou Deus desprevenido. A sua limitação não pegou Deus desprevenido. Quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era. Quando Ele te chamou, Ele sabia das suas limitações. Quando Ele te chamou, Ele sabia que você era uma pessoa tímida. Ele sabia que você não conhecia a teologia. Ele sabia que você não tinha as técnicas da liderança. Mas Ele te chamou, porque é Ele que te capacita. Ele te chamou, porque é Ele que derrama a presença dEle sobre você. É Ele que te unge, é Ele que te dá autoridade, é Ele que coloca as palavras nos seus lábios, é Ele que abre portas para você se capacitar, é Ele que te conecta para você estudar. O Espírito Santo não vem para nos fazer sentir algo, Ele vem para nos capacitar para fazer algo. O milagre aqui é que todos entenderam. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O Espírito Santo veio para alcançar os perdidos, não apenas para entreter os salvos. A maior prova de que você está cheio do Espírito Santo é que agora você está fazendo parte de um movimento maior do que a sua própria vida. A maior prova de que você está cheio do Espírito Santo é que agora você está rompendo os seus limites naturais e Ele está usando você de maneira sobrenatural. A sétima coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo quebra barreiras humanas, idade, status. Derramarei o meu Espírito sobre todos. Isso me diz muito sobre a igreja. A igreja não é homogênea, a igreja é heterogênea, a igreja é multicultural, a igreja é multigeracional. Não é porque você tem mais idade que você não vai ser usado, não é porque você é novo que você não vai ser usado. O Espírito Santo é o mesmo, e Ele deseja nos usar, não importa a nossa idade, não importa a nossa condição, só importa a nossa disposição, só importa a nossa vontade de fazer parte. Aqueles que têm o Espírito Santo, o pensamento deles é: até a última gota de suor, até a última batida do meu coração, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Se eu não puder falar, eu vou olhar. Se eu não puder olhar, eu vou abraçar. Se eu não puder andar, eu vou dizer alguma coisa, mas eu não vou ficar de fora do que Deus está fazendo. Querido, não importa a sua idade, não importa a sua saúde, não importa a sua condição social, o Espírito Santo é o mesmo, e da mesma forma que Ele me capacita, Ele capacita você. A oitava coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a consequência do Pentecostes é uma agenda com propósito. Atos 2:42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e aqui o texto vai falar da comunhão, do partir do pão, mas eu quero já trazer essa noção. Olha o que o texto está dizendo no verso 42: eles se dedicavam, igreja, quem se dedicava? Cristãos maduros? Quem se dedicava? O texto está falando de quem? De gente que acabou de se converter. Desses 3 mil que acabaram de se entregar. Agora, por que que eles se dedicavam? Porque eles não eram anjos. Porque eles eram pessoas como eu e você, que tinham uma agenda como eu e você. Eles se dedicavam porque eles tinham que se reorganizar. Eles se dedicavam porque eles tinham que agora priorizar aquilo que para eles tinha valor. E eles se dedicavam ao quê? Ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha o que o texto diz: todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Tem muita gente que reclama que a igreja tem agenda cheia. Pastor, a igreja em 2026 tem agenda muito cheia. Está errado isso. Cada vez mais a igreja tem agenda cheia. A igreja já nasceu com agenda cheia. A igreja já nasceu assim, sabe por quê? Porque a agenda, querido, ela tem um propósito. Todo mundo hoje tem agenda cheia, sim ou não? Até meus filhos têm agenda cheia. A gente vai fazer alguma coisa, tem que abrir a agenda dos meninos. Ah, nesse dia não dá não, porque está no inglês. Nesse dia não, porque está no futebol, está na luta. Até criança hoje tem agenda cheia. Mas a grande questão não é se você tem agenda cheia ou não, porque todo mundo tem agenda cheia. A grande questão é o que a sua agenda produz na sua vida. O que que a sua agenda gera na sua vida? Porque tem um monte de homens com agenda cheia destruindo o casamento. Tem um monte de mulher com agenda cheia perdendo os filhos. Então a grande questão não é se nós temos agenda cheia ou não, mas o que é que a sua agenda produz de vida, o que é que a sua agenda produz de benefícios espirituais na sua família. Porque a igreja já nasceu com a agenda cheia, todos os dias na igreja e nas casas. Mas sabe qual é o benefício da agenda cheia da igreja? É que você cresce enquanto homem, é que você melhora enquanto marido, é que você se torna um pai melhor, é que você se torna uma mulher melhor. Qual que é o único lugar que você vai e que você é confrontado? Qual que é o único lugar que você vai e que você é corrigido? Em todo lugar que você vai, você sempre tem razão. Afinal, o cliente sempre tem razão, não é isso que a gente aprendeu? Até o chat GPT concorda com a gente. Até o chat GPT, você coloca uma ideia horrível, ele diz: maravilhoso. Você é um gênio. Você corrige ele em algo que ele está certo, ele fala: você tem razão, me perdoa, eu errei aqui. Mas qual é o único lugar que você vai em que alguém coloca o dedo na sua ferida e ao mesmo tempo te aponta um caminho de cura? Esse lugar se chama igreja. Então a grande questão não é se você tem agenda cheia, mas é que tipo de benefício essa agenda está produzindo na sua vida. Porque tem muita gente que diz assim: olha, eu não vou no culto porque eu vou ficar com a minha família, porque eu vou investir na minha família. Mentira! Ele vai ficar em casa, mas vai ficar deitado no sofá, na frente da televisão, chamando isso de investir na família. Mentiroso! Hipocrisia! Era melhor vir para o culto. Sabe qual é a melhor coisa que eu faço pela minha esposa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Servir ao reino de Deus. Porque quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu sirvo a Deus, mais humilde eu me torno nessa relação matrimonial. Quanto mais eu estou perto de irmãos, outros homens, mais eu sou constrangido. Eu estou num grupo de homens, eu estou observando, eu falo assim, puxa vida, ele trata muito bem a esposa dele. Eu quero ser assim. Olha como ele corrige o filho dele, olha como ele é atencioso com o filho dele, eu quero ser assim. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Então a grande questão não é quão cheio está a sua agenda, mas quais são os benefícios espirituais que a sua agenda está trazendo para a sua vida. Eu sou neto de um homem chamado Paulo Nossi. Meu avô ia na minha casa me buscar nas sextas-feiras e ele me levava para passar o final de semana com ele. Foi assim que eu conheci Jesus. Meu avô, caminhoneiro, deixava o caminhão aonde quer que ele estivesse e sempre voltava para participar do culto. Meu avô foi diácono da igreja que hoje eu sou pastor. Meu avô foi membro dessa igreja por quase 80 anos, 60 anos de diaconato, 60 anos, meu avô faltou 6 domingos. Todos por motivos de força maior, uma doença, uma internação. Mas como caminhoneiro, não importa onde ele estivesse, ele deixava o caminhão, ele voltava, servia ao Senhor e depois voltava para buscar aquele caminhão. Eu me lembro que nos domingos de ceia, meu avô me levava para comprar o pão da ceia com ele no sábado. E nós ficávamos na frente da gôndola de pães quase 2 horas. E meu avô pegava o pacotinho de pão de forma e ele ficava olhando e ele virava de um lado, virava para o outro. E eu falava, avô, é só pegar a melhor marca. E ele falava assim, não, eu não posso levar algo para Deus de qualquer maneira. Eu vou escolher os melhores pacotes de pão que tem aqui nesse lugar. E quando nós chegávamos na casa dele, era todo um processo que ele tinha ali. Ele cortava cada pão do mesmo tamanhozinho. E eu falava, avô, lá na igreja não tem esse negócio de padrão de qualidade não, ninguém vai checar, ninguém vai ver, a gente não vai comparar um pão com outro, vô. E ele falava assim, não, eu quero dar o meu melhor para Deus. Agora no final da sua vida, meu avô chegava para servir lá na igreja, já com a idade muito avançada, e as pessoas falavam para ele assim, Paulo Nossi, você não está na escala, pode ir para o culto, Paulo Nossi. Ele falava assim, filho, pega a sua Bíblia aí. Agora abre a sua Bíblia e me mostra onde que na Bíblia fala que tem escala para cristão servir. Eu sou cristão, eu vou servir até o último segundo da minha vida. Eu sou cristão, eu vou servir a Deus até a última batida do meu coração, até a última gota do meu suor, eu vou servir a Deus. E foi assim. Foi assim que o meu avô viveu até setembro do ano passado. Quando naquela mesma igreja que ele me levou pela primeira vez, eu pude sepultá-lo. A agenda do meu avô produziu uma geração de pastores. A agenda cheia do meu avô produziu uma família cristã, cheia de valores e princípios. O que a sua agenda está produzindo na sua vida? Porque a igreja é isso. A igreja tem agenda cheia, a igreja tem encontro de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes, mas essa agenda é poderosa, essa agenda ela te impulsiona a ser melhor a cada dia, sabe por quê? Porque o padrão do céu é Cristo Jesus. O padrão do reino de Deus é Jesus Cristo. Quando eu me comparo com outro marido, eu posso até pensar, eu estou bem na fita. Quando eu me comparo com outro pai, eu posso até pensar, não, eu estou até bem. Mas quando eu me comparo com Jesus, eu tenho tanto para caminhar. Aí a Bíblia diz, todas as coisas, o que, que o texto diz? Hã? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é se tornarem a imagem de Jesus. Porque Jesus é o padrão do céu. Agora, Jesus Cristo escolheu subir com o corpo glorificado. Ele escolheu. Quando nós chegarmos ao céu, sabe como nós vamos encontrar Cristo? Com as mãos furadas, com o corpo marcado, por causa de uma agenda de amor. Agora, como que eu, seu discípulo, seu servo, posso querer me poupar, me guardar, me preservar, se quando eu chegar ao céu, o padrão que eu vou encontrar é alguém que se entregou por amor? Agenda cheia todo mundo tem, mas que tipo de benefício a sua agenda está gerando para Deus? Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero orar por você. Deus, a nossa geração ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. Como nós precisamos dos mais velhos. Como nós precisamos da terceira geração. Como nós precisamos dos nossos heróis da fé, das nossas heroínas para nos ensinar o que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é servir de verdade? Pai, eu te peço ajuda para que a nossa geração entenda que nós não estamos num parque de diversões, que nós estamos em um campo de batalha. Que nós não estamos, ó Deus, que este não é um tempo de descanso. Que esse não é um tempo de entretenimento, que este é um tempo de missão. Que se nós ainda estamos aqui, existe uma razão, existe um propósito. Abre os nossos olhos espirituais para compreender aquilo que o Senhor deseja fazer dentro da nossa casa. Porque tem muito pai orando para Deus enviar alguém para apresentar Jesus para o seu filho. Tem muita esposa, muito marido orando para Deus enviar alguém para apresentar Jesus para o seu cônjuge. Parece que a gente ainda não entendeu que a responsabilidade de apresentar Jesus dentro da nossa casa é nossa. É por isso que nós estamos ali. Pai, nos ajuda, abre os nossos olhos espirituais, para que nunca mais a gente vá na padaria pelo pão, mas que a gente possa ir na padaria para alcançar o padeiro. Pai, abre os nossos olhos espirituais para compreender a razão da igreja estar aqui. A culpa do mundo estar como está não é da política, porque o Senhor não confiou a transformação do mundo à política. A culpa do mundo estar como está não são das ONGs, porque o Senhor não confiou a transformação do mundo às ONGs. O Senhor disse que a igreja é luz do mundo e sal da terra. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos capacite nessa noite, para que sejamos testemunhas fiéis e idôneas do Senhor, ó Pai. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha, eu vejo Cristo na sua vida, eu sinto a presença de Deus em você, eu experimento quando estou do seu lado o amor que Deus tem por mim. Pai, nos ajuda para que a nossa pregação não seja só palavras soltas ao vento, mas que seja coerência entre o que falamos, vivemos e testemunhamos, ó Pai. Muitas pessoas querem ir para fora do país, muitas pessoas querem ser fiéis ao Senhor em grandes eventos, mas muitos estão negligenciando os seus lares, os seus ministérios locais. E eu peço ao Senhor, Pai, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor naquilo que o Senhor nos entregou. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha derramar mais uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, principalmente, Pai, sobre os homens dessa igreja. Começa levantando os homens dessa igreja, Pai, para investirem nas suas famílias, para amarem as suas esposas de um modo sacrificial, para discipularem os seus filhos. Derrama, Senhor, uma porção dobrada da tua presença sobre as mulheres dessa igreja, para que elas sejam sábias, auxiliadoras idôneas, para que elas possam potencializar, Deus, as suas famílias, ó Pai. Deus, derrama graça e misericórdia e vem abençoar nessa noite cada família aqui representada. Que cada casa aqui, Deus, seja um lugar de refúgio, um lugar de paz, um lugar de alegria, Senhor. Que cada casa aqui seja como uma igreja, um lugar de louvor, um lugar de adoração ao Senhor. Que as nossas casas não sejam lugares, ó Deus, de prazeres, mas de formação espiritual, Pai. Que o descanso da família no final do dia não seja na frente da televisão, mas na mesa, aonde cada um testemunha o que viveu com uma boa refeição e uns oram uns pelos outros. Ah, Deus, eu peço ao Senhor a começar dentro de cada casa e cada família, porque família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte. Igreja forte, cidade transformada. Deus, derrama uma graça, Pai, sobre as famílias. E que o Senhor venha alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Por causa do testemunho daqueles que te conhecem, Pai, que vidas sejam alcançadas e transformadas. E Deus, que o Senhor nos dê um amor dobrado pela sua igreja. Que o Senhor nos ensine a amar a tua igreja. Que o Senhor nos ajude, Deus, a preservar a unidade da tua igreja. Como família forte, que possamos servir com a nossa casa, com os nossos bens, com os nossos dons, com os nossos talentos, a tua igreja. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Não nos deixe de fora. Que a nossa casa, que a nossa família venha fazer parte, que possamos servir ao Senhor juntos. Deus, muito obrigado por cada pessoa que escolheu no meio desse carnaval vir cultuar ao Senhor. Muito obrigado por cada família que está reunida aqui nessa noite. Que o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais sobre cada família aqui presente. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.